E esse é mais um episódio, parte 2, que vocês não vão querer ficar sem ouvir, porque as pastilhas estão, sim, maravilhosas, tá, gente? A gente vai pedindo aí para você seguir o podcast, aperta o sininho para quando sair episódio novo, você não ficar de fora e não moscar, saber imediatamente. Ajuda a gente também com 5 estrelinhas, avalia aí como um podcast que você curte, divulga para todo mundo, quanto mais ouvintes, mais a gente cresce, mais a gente sobe no ranking. E isso faz muito bem para o nosso trabalho. E é claro, não esquece de apoiar financeiramente. Tem as cotas aí, Sugar Daddy, herança de uma tia minha, que você escolhe por um dos sites que estão na descrição do episódio. Tem Orelo para quem é de Orelo, tem Patreon para quem mora fora, PicPay, Apoia-se. É só escolher a sua plataforma e ajudar a gente a continuar no ar. Vamos de programa.
É você mesmo, fofoqueira! Não se benza, não!
Mirela, corre aqui!
Fofoqueira do inferno!
Baixaria você!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo!
Fofoqueira do inferno!
Traz a cadeira, menino!
E cá estamos, Glaudemias. Você se sente independente depois da parte 1?
Nunca fui dependente. Nunca fui independente. Sempre serei independente. Sempre. Não sei falar, gente. Tenho dislexia, então eu não sou independente. Eu sou totalmente dependente.
Eu também. Me sinto muito dependente química dos remédios que eu preciso tomar para transtorno de ansiedade e entre outras medicações.
Sim.
Bom. Estamos de volta com o episódio de Independência, parte 2. O episódio que é, na verdade, nossa homenagem, é um tributo a todas as pessoas que usam fardinha.
É, a gente se importa com vocês.
Você é falsa, menina!
Sei lá, tá no roteiro.
É. Vocês são importantes pra nós. Você dá mais alta patente do exército, da marinha, da aeronáutica, da PM, do bombeiro, o homenzinho que apita.
Eu estou com os bombeiros. Os bombeiros são legais, vai. Os bombeiros são legais.
São.
Estou com os
o
bombeiros.
O homenzinho que apita na rua, na motinha, você também é segurança pública.
Sim. Eu queria ser bombeiro,
essa
inclusive.
É a homenagem.
Eu queria ser
tu
bombeiro.
Tu queria ser bombeiro?
Eu queria. Pra mim, bombeiro é profissão de gente bonita. Ai, tá sexualizando uma profissão. Sim, estou, gente. Eu estou.
Eu achava bombeiro complicado, eu vou falar.
Eu nunca vi um bombeiro que não fosse extremamente um modelo. Não, eu nunca vi um que não fosse extremamente bombado. Eu queria ser aquele.
Mas, amigo, o mercado de bombeiro depende de desgraça, né?
É, mas
ficava pensando
isso.
Assim, às vezes nem vai ter job, nem vai ter job. Porque as pessoas estão aprendendo a desligar o gás.
O bombeiro é praticamente o mais próximo do super-herói que a gente tem. Tem. Ah, é, ele, tipo, ele entra.
PM também.
Ah, é não. É não. A PM entra numa casa pegando fogo pra salvar uma pessoa?
Meu querido, a PM toca fogo na casa, pro bombeiro
então,
trabalhar.
Então, ela é o vilão. Ela é a vilã. Bombeiros que escutam podcast, vocês são importantíssimos pra mim, tá? Sou totalmente dependente dessa fantasia de que um dia serei bombeiro.
Aí, você que é afim do Glau, Isa... Glau gosta de se vestir de bombeiro, hein? Fica a dica aí.
É. Não, mas eu queria ser bombeiro mesmo.
Voltamos com Fofola na Calçada, que é a sessão, o nosso quadro aqui do programa, onde a gente indica coisas para vocês, ouvintes, seguirem na internet, o que tem de mais underground, alternativo, interessante, e que as grandes fortunas, né, a grande mídia não quer que você saiba, não quer que você siga, mas nós garimpamos, porque o underground do Kawaii e do TikTok e do Instagram... Existe. E é importante pra nós.
Sim.
Amigo, começo indicando aqui o arroba Outfit do Templo no Instagram.
Uhum.
Outfit do Templo, eu amo, tô mandando aqui pros pagãos. É um perfil que... Lembra quando faziam os outfits dos Playboy chato? Que era assim, eu tô usando... Off-white, tênis
sim.
500 doll, bolsa Louis Vuitton, 2.700 doll. Pois é, o outfit do templo é esse arroba, instagram.com/outfitdotemplo. Você encontra todos os líderes religiosos, pastores, bispas, pastoras, cantores gospels, todos com seus looks de chavados, pra gente saber quanto custa.
Amo.
Então, dá pra saber
que a cantora Cassiane Amakuchi, ela tem bolsas de 15 mil reais. Que a Bispa Sônia, a gente já sabe. Mas a galera que paga de humilde também.
Gostei. Eu gostei. Tem o Padre Zezinho?
Não, porque ele não é de templo.
É tarismo.
Mas Padre Zezinho é rico?
Ah, gente, eu acho que sim. O cara tem o maior hit aí da Igreja Católica há quantos anos? Que nenhuma
é o da
família
né?
comece debaixo da ponte.
Pô, né? Toda vez que uma pessoa separa, se divorcia, eu só penso música. Que o Padre Zezinho tá triste.
Não, triste? Ele tá ganhando milhões. Cada separação aí, católica, o Padre Zezinho, ele tá ganhando royalties.
É uma porta aberta para o fim do casamento, sim ou não?
Essa música toca o coração da família. O Padre Zezinho, ele foi extremamente perspicaz nesse sentido. Um beijo pro Padre Zezinho, né? Que escuta
mas
a gente.
Mas Padre Zezinho, não sei se é luxuoso. Deve ser, né? Deve ser.
Ah, eu acho.
Enfim, essa é a minha primeira indicação, Outfit do Templo. Minha segunda indicação é o perfil do cara que limpa joias. Que eu mandei pro Glau.
Eu adorei.
Já que a gente tá falando de milico, já que o tema é milico, eu meti um templo aqui, uns crentes, uns líderes religiosos, que geralmente gosta de ser militar, gosta de militar. E o próximo é sobre joias.
Que tem tudo a ver.
É um perfil que é satisfatório. É um cara que fica polindo joias. E você fica satisfeito, muito feliz. Alô, Mauro Cid.
É realmente um perfil legal, gente. Não é conteúdo de baixa qualidade, não, tá? A Leila enrolou muito nessa indicação. Ela queria duas indicações. Eu falei pra Leila, isso aqui é legal.
Não gaste, né?
É, mas ela quis indicar.
Mas é muito bom, gente.
Já vou estar indicando aqui fotógrafo. Ah, um fotógrafo legal, vocês vão ver.
Mas sua fritadeira, que ele mete as joias, ele bota anel encardido, o anel passa um tempo lá na água, sai brilhando, coisa mais linda.
Bom.
E é bom, né? Quando você estiver se metendo em confusão, a timeline de Setembro Amarelo pautorando.
É, hoje estão discutindo o detalhe, né? Até hoje.
Basta! Chega!
O Medina inventou de propósito. Como é que o pessoal bota em pleno Setembro Amarelo um festival de música pop? Um monte de diva pro povo brigar.
Tá maravilhoso acompanhar o Twitter. Hoje nós estamos gravando exatamente o dia 11 de setembro. Tá ótimo.
O dia da desgraça.
Sim. É. A minha indicação no Fofolo, também no segmento arte, roteirista, né, e atriz, Sammy Belli no Kawaii. A Sammy Belli, ela faz novelinhas do Kawaii. Acho que todo mundo conhece as novelinhas do Kawaii. Mas eu gosto muito que ela vai no segmento de terror, tá? Então, nesse momento de hoje, o último que ela lançou foi A Menina do Vestido Vermelho, né? Em que ela coloca, sei lá, a sobrinha dela que tem o mesmo tique de atuação do que o menino lá do Fina Estampa, pra dizer, ah, não olhe...
O quinzinho.
Caso a menina do vestido vermelho olhe pra você, não olhe de volta. E aí ela faz toda uma encenação de terror. Então ela sempre trabalha com suspense e terror. E aí tem um vídeo muito interessante também, que ela é mãe de um cara que é gay. E aí ele tá saindo da casa dela, e ela desconfia que o filho dela tá escondendo alguma coisa. E quando ele diz que vai pra escola, quando sai é pra encontrar o namorado. Então o suspense é pra saber como essa mãe vai reagir. Com ótimas atuações de Sammy Lee, grande elenco de Sua Rua. Assista.
Meu Deus. Ainda bem que o Zé Celso nos deixou não consegui ver esse tipo de... Teve acesso.
É, nos deixou e deixou aqui
tipo de
filhos de Zé Celso como Sammy Lee. É isso. Esse é o meu foco.
Eu acho que você vai ser massacrado pela classe artística.
Eles não escutam. E se escutar, eu não ligo. Eu não ligo. Eu defenderei bombeiros e não defenderei artistas. É isso.
Vai trabalhar, vagabundo, pô.
Vamos.
Chegamos ao momento do programa, Glau, em que o protagonista é o ouvinte. É você, ouvinte burro. Aliás, você não. As pessoas cuja vida você dá conta ao invés de se preocupar com a sua.
É.
E nunca mude. Nunca mude, ouvinte. Nunca pare. Não perca a sua essência. Essa essência fofoqueira é o que mantém esse programa no ar. Então a gente agora entra na partilha dos ouvintes e o tema milicagem chegou pra ela. Pra vida alheia, né, Glau?
É isso mesmo. Para quem quiser mandar causa pro programa, é só enviar via e-mail contato@hojetempodcast.com. Não importa o tema, se tiver um bafafá, um moído, uma papagaiada interessante que aconteceu com outra pessoa, é só enviar que a gente encaixa no tema bom. Hoje a gente tá no especial de independência, então as patentes militares serão estrelas do programa. Vamos ver o que tem de bom na turminha do exército.
Partilha de profissão. professor esquerdopata Jean Willis. Olá, Leila, Germano e Glaudemias. Espero que estejam bem, mas eu não vou perguntar se está tudo bem. Estamos. Meu nome é professor esquerdopata Jean Willis. A partilha que eu tenho para vocês aconteceu com o pai da minha ex, Joyce Hasselman, o bombeiro militar Sargento Pincel. Sargento Pincel, desde que eu conheci, queria muito comprar um terreno para poder se mudar, levar os netos para passear, brincar na lama, se divertir e depois deixar para sua esposa, Dona Hasselman, o trabalho de assear, alimentar e cuidar dos pequenos. Entretanto, por sua conta bancária precária, quase sempre eternamente endividada, culpa em boa parte do seu filho, patriota do caminhão, esse sonho sempre foi deixado de lado, sendo substituído por outros, mais alcançáveis, como o carro zero parcelado em 24 vezes. Eis que, nos anos finais do governo Gilda, o sonho do nosso bombeiro herói veio a ser realizado, e ele finalmente conseguiu comprar o tão sonhado terreno, em parcelas a perder de vista, financiado pela Caixa, afinal, o que é um Serasa para quem está endividado. Aqui vale o parêntese, ele possuía 2 empréstimos no seu nome, cortesia do sempre necessário filho, patriota do caminhão, e sua necessidade de abrir negócios escusos, alugar casas em outro estado para morar com a esposa e a filha, ou simplesmente pelas suas dívidas com bebidas acumuladas ao longo dos anos. Eis então que Sargento Pincel finalmente comprou o seu tão sonhado terreno em um condomínio na área do Lago Selmar 4, a mais ou menos 1h30 de viagem com Jota, da cidade em que eu morava. Um beijo pro nosso ouvinte que está sempre mantendo nível, como a gente sempre diz. Sua empolgação era visível, ele estava tão sorridente que até mesmo ter vendido o carro zero quilômetro para ter pagado as entradas do seu sonho, sendo substituído por um outro zero mais 10 mil quilômetros, tinha se tornado mero detalhe. Ele comprou mudas de plantas, ele comprou uma espingarda para espantar animais silvestres e uma roçadeira para capinar o terreno e deixá-lo sempre limpinho. Aliás, o seu programa de domingo, uma vez por mês, se tornou ir limpar e capinar o terreno para futuramente construir sua tão sonhada chácara. Entretanto, como eu comentei, a viagem para a futura chácara patriota era frequentemente cansativa e enfadonha. Afinal, o terreno ficava a 1h30 de viagem, o que estimulou o Sargento Pincel a ir acompanhado de 2 amigos que também haviam adquirido terreno lá, Ratinho e Augil. E assim era, uma vez por mês. Eles pegavam a estrada e iam, cuidavam dos seus terrenos e voltavam juntos. Eis que um dia havia uma blitz policial no meio do caminho. No meio do caminho havia uma blitz policial, o que era normal na pista em que eles vinham e iam, já que a PRF fazia nessa época ações policiais para pegar pessoas em situação de álcool, e não os eleitores do L. E nesse dia, Sargento Pincel, vindo um pouco mais tarde do terreno, acompanhado de Ratinho e Raul Gil, foram parados, já que eram 3 homens em um carro sujo e empoeirado, por uma policial da PRF. Vamos chamá-la de delegata. Documentos de identidade? Aqui. Certo. O senhor tá vindo da onde? Do Lago Selmar 4. Tava lá capinando meu lote. Certo. O senhor pode descer do carro, fazer o teste do bafômetro, por favor? Não, eu não bebi. E em defesa do Sargento Pincel, ele realmente não bebia, já havia alguns anos. Senhor, por favor, o senhor pode descer do carro? Claro que não, eu sou bombeiro militar, você não manda em mim, e eu que eu não vou fazer o que você manda. Sim, ele meteu essa.
Tá vendo, bombeiro, isso sempre certo.
Pois o senhor tá preso por desacato à autoridade. Você não pode me prender, eu sou bombeiro militar, minha filha. E eu não sou sua filha, o senhor tá preso. Que conversa, que diálogo maravilhoso.
Sim.
Não sou sua filha, o senhor tá preso. Ai, meu sonho, fazer concurso militar pra poder falar isso. Não sou sua filha, o senhor tá preso.
Tu quer muito postar delegata, né, no Twitter, no Instagram, uma foto delegata.
Eu quero.
Eu sei.
Eu quero.
Eu sei.
Evidente que a situação escalonou, virou um problema e envolveu Ratinho e Raul Gil, outros oficiais da PRF. Entretanto, nosso bombeiro herói não foi preso, mas acabou sim sendo encaminhado até a PRF mais próxima, onde foi processado e liberado. Afinal, ele era um militar, certo? Naquele dia, Sargento Pincel chegou em casa esbravejando contra a PRF, contra a delegata, contra o sistema, enfim. Contra tudo e contra todos que haviam sido injustos com ele. Tudo isso porque ele era um homem de bem.
Virou anarquista.
Meses se passaram. É verdade, ficou contra o sistema e virou anarquista. Meses se passaram. O Sargento Pincel até tinha esquecido parcialmente a história toda. Eis que, em um dia como qualquer outro, chegou em sua casa um documento oficial para ele. Era uma intimação judicial, exigindo que ele comparecesse a uma audiência por desacato à autoridade. Ele gelou, ligou para o seu advogado e correu atrás para entender e dar sentido àquilo. Sim, meus amigos, A delegata havia denunciado ele e sua atitude misógina, já que, na interpretação dela, se tivesse sido um homem na mesma posição, nada daquilo teria acontecido. E sim, ela estava certa. E ela havia exigido reparações. Os meses seguintes foram de puro terror para Sargento Pincel. Se a chefia soubesse que ele estava sendo processado por desacato à autoridade, ele poderia sofrer um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. O que não significava nada, mas seria muito ruim de qualquer jeito. Ele também teria que explicar por qual motivo, razão ou circunstância havia dito que não faria um processo tão simples como soprar uma mangueirinha demonstrando que não havia bebido. O que ele disse que não havia bebido. Teria ele algo a esconder? A cada nova ida ao judiciário, o bombeiro militar tinha que abaixar ainda mais a bola, demonstrar cada vez mais a sua insignificância.
Gente, bombeirofobia.
Bombeiro fubango. E entender o sentido das palavras mágicas. Foi mal pelo vacilo.
Foi
sim,
moleque.
Ao final do processo, a delegata não havia feito nenhum desejo e reparação financeiro, mas apenas um pedido formal de desculpas, escrito em punho pelo Sargento Pincel, que se viu obrigado a fazer, mesmo a contragosto. Pois é, meus caros, mesmo depois de tudo isso, ele ainda acreditava que estava certo. Como todo bom militar, no final, ele não aprendeu realmente nada. E assim terminou a saga do Sargento Pincel. O terreno continua lá. Mesmo depois de quase 7 anos, Sargento Pincel ainda não conseguiu nem mesmo começar a construção da sua casinha. Seu terreno é o único que não tem nada, só mato, ao longo de um enorme condomínio horizontal de Selma 4. Seu carro teve que trocar de novo. Seus empréstimos teve que fazer outro para terminar de bancar aqueles outros dois. Sua casa vendeu para comprar um apartamento e poder terminar de pagar o seu terreno. Mas não tenho pena do Sargento Pincel.
Ninguém dá.
Ele votou no inelegível e o defendeu por longos e miseráveis 4 anos. É isso. Espero que tenham gostado e um dia eu volto. Forte abraço, beijo e tudo mais. Professor esquerdopata Jean Willis. Edificação, Glaudemias. Que punição esse cidadão merece?
Ai, gente. Eu tinha defendido os bombeiros num momento antes de ler esse caso. Não sei, eu acho que ele... Ah, ele perdeu, né?
A eleição.
Ele perdeu a eleição, ele perdeu a casa, ele perdeu o carro, ele perdeu tudo. É.
Eu tenho pena dele, amigo, eu não vou...
Eu tô com pena, eu tô com pena, gente, eu tô com pena.
Eu acho que a punição dele é ter uma oficial, uma superior mulher. Ele merece uma superior mulher, ter uma superior mulher é uma aula
muito boa.
Que
nesse caso nem era superior dele, era uma mulher que estava em um cargo superior, mas nem trabalhava com ele, se ele tivesse sido só legal, né?
Uhum.
Partilha de Duda Little dos Trapalhões. Olá, Glau e Leila. Espero que Glau já esteja de volta nessa partilha. Porque ele faz falta sim. E eu guardei essa partilha da minha família por muito tempo e queria que o reizinho estivesse aí pra ler. Você acredita em Deus?
Pois olha aí.
Bora lá. A partilha aconteceu... A partilha aconteceu na minha família. 2 anos atrás, logo após o falecimento da minha avó, a Laura Cardoso.
A Laura Cardoso tem uns 800 netos aqui nesse programa, né?
Eu amo muito a Laura Cardoso, gente. Amo muito ela.
Todo mundo bota ela de vó.
É, ela é a vovó do Brasil. Mas, por favor, não se iludam com a carinha de boa vovó. Ela era ruim, tal qual o cão. Ela nunca fez testamento, pois, segundo palavras delas, queria ver a gente se matando pelos bens. Ela está certa. Até agora eu tô com ela. Tô com ela 100%. Ó, fofa, né? Certeza que está olhando pra nós lá de baixo. E deve estar rindo. Dito isso, vou contextualizar aqui. Ela tinha 3 filhos. Meu pai, o Belchior, e minhas tias, Eliane Giardini e Renata Valadão. Essa segunda senhora distinta, casada com um coronel reformado da Polícia Militar que chamarei de Hamilton Mourão. Meu pai, o Belchior, faleceu quando eu tinha 18 anos e hoje eu tenho 37. Sendo assim, ficamos em 3 herdeiros. Eu, Eliane Giardini e Renata Valadão. Assim que vovó Laura Cardoso faleceu, resolvemos dar uma trégua em um outro barraco de família, já antigo, que um dia volto aqui para contar. Para resolvermos de forma educada e civilizada a partilha de bens e o espólio da querida, mas nem tanto, dona Laura Cardoso. Outro ponto importante aqui é que quando Laura Cardoso estava viva, sofria de Alzheimer. E a vida dela, assim como os bens, eram administrados por Renata Valadão e por Hamilton Mourão. Quase falando Hamilton. Que tinha Hamilton. A... curatela de vovó. Depois de algumas conversas e todos de acordo, mantivemos uma boa trégua de uns longos 6 meses. Até que um belo dia, Eliano Giardini e eu resolvemos pedir a prestação de contas dos meses compreendidos entre a morte de Laura Cardoso e o presente momento para poder seguir com a administração dos bens sem nenhuma lacuna. Laura Cardoso tinha alguns imóveis e lojas alugados, além de receber uma aposentadoria, um salário bem mínimo. A prestação de contas que Eliano Giardini e eu pedimos não era entregue nunca, e sempre tinha uma desculpa bem esfarrapada, do tipo, meu marido está viajando, estou em um retiro da igreja, estamos com dor de cabeça e blá blá blá. Depois de muito especular, marcamos uma reunião com todos os herdeiros, Giardini, Valadão e eu. Nesse dia, assim como em alguns outros, Valadão levou também suas duas filhas, que aqui vou chamar de Kourtney Kardashian e Khloe Kardashian, pessoas extremamente militares. Mais uma vez, iniciamos a reunião questionando sobre a tal prestação de contas. Afinal, onde tinha ido parar o dinheiro de Dona Laura Cardoso depois do falecimento dela? Após muito bate-boca daqueles pique casa de família, eu lembrei que além dos aluguéis, tinha aposentadoria que deveria estar no banco e comentei sobre. Até que uma das filhas de Giardini, a Patrícia Mariana Xavier, veio com a bomba. A pensão estava sendo retirada do banco, mesmo após a morte da Dona Laura Cardoso. E você ainda julgando a véia, né? Tá aí, ó. Certa tava ela, que sabia as cobras que tinha.
E fornecendo alimento. Uhum. Pra alguém. Não é pra você, mas pra alguém. Bondoso.
E aí, começou o dedo no cu e a gritaria. Eu, revoltadíssima, falei, vamos acionar a polícia, o INSS, o banco, o Bacen, o Batman e o Xandão. Agora, na minha cabeça, o banco estava fazendo alguma falcatrua, ou alguém estava se passando pela Laura Cardoso para receber esse dinheiro, e isso não poderia ficar assim. Clima tenso entre os brothers. Reparei que só eu, a inocente da história, ainda não tinha entendido o que estava acontecendo ali. Pois bem, depois de mais de meia hora de barraco de família, Kim, Khloe, Mariana, Valadão, Giardini gritando juntas, e eu, sem entender nem mais uma porra de uma palavra naquela gritaria, pedi delicadamente, tal qual Mari Baianinha no BBB, gritando um sonoro, parem de gritar, que se acalmassem, e perguntei, tá, mas cadê o dinheiro dela então? Vamos pra delegacia agora cobrir um BO? O silêncio veio, pausa dramática, caras de eu sei o que tu fez, se entrega logo, e puta que me pariu, agora fudeu, até que Mariana Xavier joga vários extratos bancários na mesa e fala, quem está sacando o dinheiro da vovó Laura, está sacando com o cartão magnético dela desde dezembro. Já foram 7 saques mensais e alguns deles feito em Cabo Frio. Silêncio.
A CSI. Correta. Gosto. A Abin da
família.
Eu gosto assim.
Uhum.
Eu gosto de quem expõe sem expor.
Estamos com ela. Meu Tico e Teco trabalhando lentamente.
Eu não pareço ser uma pessoa burra.
Pô, tu é burra, viu? Liguei os pontos e o marido da Valadão, o Mourão, o coronel reformado, tem uma casa no bairro do Peró, Cabo Frio. Ele tinha o cartão magnético da vovó Laura, pois ele e a esposa Sônia eram os curadores da dona Laura enquanto ela estava viva e sofria de Alzheimer. E pronto, estava aí na nossa cara o tempo todo. Mourão, coronel reformado, cidadão de bem, evangélico, incorruptível, como ele se vendeu anos e anos para a família inteira, estava sacando a aposentadoria de um salário mínimo da dona Laura Cardoso desde a morte dela. As filhas e a esposa sabiam tudo o tempo todo e durante as reuniões sempre ficavam mudas quando a gente tocava no assunto. E até hoje, meus caros, 2 anos depois, eles ainda não prestaram as contas, nem dos valores dos aluguéis e menos ainda da aposentadoria, sacada de forma ilegal, pelo milico cidadão de bem e de família. Hoje estamos em um processo de inventário, nada amistoso na justiça, e eles querem cobrar da Mariana Xavier e da Eliane Giardini que elas paguem aluguel de um carro dado de presente pela dona Laura Cardoso, quando ela era viva, e de uma casa que a Sueli pagou cada centavo para a dona Laura, também quando ela estava viva. Que passei a vida inteira sendo a neta rejeitada, que não ganhava nada da dona Laura. Hoje estou feliz porque eles estão se matando pelo pouco e eu sorrindo e comendo minha pipoca, vendo tiro, porrada e bomba. E é isso.
E tu sem nada.
E tu sem nada. Tá só fingindo que tá bem. Cidadão de bem, milicos e crentes sempre nos surpreendendo com o quão longe eles podem ir com a honestidade deles. Amo o programa e amo vocês. Agora que troquei de emprego, vou virar pagã com certeza. O Glau tá gato demais e a Leila sempre foi.
Ah, não vou mais falar que você tá pobre. Você é uma querida,
você
uma
é linda.
Fofa. A gente ama você.
Leila,
você
eu vou
é
morrer.
Linda.
Sem saber quem era o hipotético. Me ajuda. Se eu virar pagã, você
mulher,
me conta.
Eu, no momento, quero que ele morra, né?
Sai, cachorro velho, daqui.
É, vira pagã, dá dinheiro. Beijos. Um beijo.
Os pagãos sabem.
Um beijo.
Beijo.
Que punição este cidadão merece? Temos alguns cidadãos aí, né?
Eu acho que ele merece um daqueles golpes que o Fantástico passa. Inclusive, ó, um beijo pra vocês do Fantástico. Todo domingo eu tô aprendendo um golpe novo.
Uhum.
Algum golpe de aposentadoria, algum golpe de INSS, de negócio de herança.
Eu acho que tem que ter um karma bem fodido, sabe? Porque Dona Laura Cardoso é a vovó do Brasil, ela tinha Alzheimer e ela fez a coisa mais certa do mundo, que foi: não vou deixar nada pra minha família, não é porque é de sangue que eu tenho que amar. Foi o Foucault que falou: matem seus pais? Não sei. Mas a Dona Laura Cardoso falou: matem seus netos. E ela matou vocês e deixou vocês aí se matando também. Então estou com ela.
A Dona Laura fictícia, tá? Oficial de justiça. É a Laura, Dona Laura Cardoso de mentirinha.
Sim.
Aqui tem Alzheimer na história. E ela falou, ela nem lembra.
É.
Bom, então tá. Amigo, antes de ir pra próxima, eu quero falar rapidinho de uma fofoca de gente conhecida. Tem a ver com essa. Que eu passei, eu presenciei. Que havia uma boy band chamada Backstreet Boys. O Backstreet Boys era um grupo que tinha o Howie. Me ajudem aí no chat se eu esquecer alguém. O Nick Carter. Eu só lembro desses. Tem algum Brandon? Não. O Kevin, tá. O Brian, o Kevin.
Como era o nome do cabelo preto? Que era o único que não era o louro.
AJ.
Eu queria ser ele. Eu queria ser ele.
E o Nick. É isso. Tá bom, gente. Tá bom. Que eu só vou precisar de três. E o Howie D.
Howie D.
Isso. Um deles, eu era amiga de todos do Backstreet Boys. Todos viviam na minha casa, meus amigos, pipipipopopó. Até que o Brian cagou no pau com a sua esposa. Vocês sabem dessa história já. E aí o Brian começou a ser deixado de lado pelos outros da banda. E o Brian, ele conseguiu raspar o dinheiro da conta bancária da sua família. Abandonou o lar, abandonou esposa, filho. E foi-se embora, abandonou o lar, tudo tal. Então ficou um clima bem bosta com os outros da boy band. E os amigos adjacentes também. Eu era a Shakira. Então na época eu tava no pop ali junto com eles, na parada da Billboard. Então eu tava... A gente sempre se encontrava na parada da Billboard e eu ficava assim... Cara, que bosta que você só bosta. Tá. Aí um dia chega pra mim o integrante Nick Carter. O Nick Carter me fala assim: Leila, tu não vai acreditar. O que que o Brian fez? Aí, o que que ele fez? A gente é sócio na Backstreet Boys Limitada. Simplesmente chegou a gerente do banco, me ligou, porque foi eu que abri a conta, e disse assim: a Ju, ela vai perguntar que é a boy band. A gerente disse assim: olha, Nick Carter, tá liberado, viu? Os 25 mil reais do empréstimo. Aí ele: que empréstimo? Ela: bom, em nome da Backstreet Boys Limitada, solicitaram um empréstimo de 25 mil reais, foi aprovado, já está na conta. Aí o Nick Carter: o quê? Aí o Nick Carter foi pra conta. E não havia mais! 25 mil reais já havia sido raspado de um empréstimo! Aí o Nick Carter falou assim: não é possível. Aí fez esse mesmo momento de acariação, Glau. Porque todo mundo da boy band sabia que era o Brian. Porque já tava um clima bosta e porque Brian já estava com o histórico de pegar o que não era seu. Aí eles chegaram, abriram no zap, na conversa. Aí o Nick Carter falou assim: galera, alguém aqui pediu empréstimo no banco? Aí o AJ falou: eu não. Aí o Kevin falou: eu não. Aí o... tem Bob mesmo, gente? Tem Bob não, gente. O Howie D.
O menino lá.
Aí o Howie D falou assim: eu não. Aí o Nick falou: nem eu.
É.
E ficou...
Viado, você não pode ser assim, não.
E ficou um silêncio.
A história devia acabar aí. Ficou da muito bom essa conversa. Mas eles ainda foram conversar com ele.
Aí ele não falou nada. Aí o Nick teve que falar: foi tu, Brian? Aí o Brian falou: cara, acho que sim. Aí... E o povo no chat: I want it that way. Ele teve that way. Aí ele: acho que sim.
Tell me why.
Não, cara, é o seguinte. É que eu tô querendo viajar pra Curaçao com a minha namorada nova. E...
Ai, foi por amor.
E eu precisei dessa grana. Mas eu vou pagar.
Ah.
Aí o Nick falou assim: cara, deixa eu te explicar uma coisa. Essa grana não é tua. Essa grana é da empresa.
Ele só não entendia negócio, gente. Mudou de negócio. Pelo amor de Deus.
Essa grana é da empresa. Aí ele: Tell me why. O povo do povo, vocês avacalham, né, pagãos? Aí ele diz, tell me why, por que você fez isso? Não, aí ele, eu vou pagar, cara. Aí ele, cara, deixa eu te falar. A gente vai tentar ir no banco amanhã pra você devolver esse dinheiro. Porque quando você faz uma dívida de 25 mil reais, essa dívida não é sua. Essa dívida é minha, do Howie G, do Kevin, do AJ. Você tá entendendo? Essa dívida é de todo mundo. Então, se... Não, mas eu vou arrumar, porque eu vou pedir não sei o que, que eu vou tô pra fazer uns shows aí. Ele, não importa, cara. Não devia ter pego. Vamos amanhã no banco. Aí, Brian diz, ixi, cara, é que eu já gastei na viagem. Aí os caras, o quê? Aí ele disse, eu gastei. Enfim, sei que Backstreet Boys, a partir daí, pararam com ele. Foi assim que o Brian saiu da banda.
Uhum.
E aí eles foram pedir ajuda financeira, graças a um grande cantor do pop, o Michael Jackson.
Uhum.
Emprestou uma grana pra eles. Pagou tudo de uma vez. Mas é isso, menino. Babado.
Salvou-se aí... uma alma, é.
Salvou sua alma. Por isso que eu sou meio assim com ele, sabe? Eu falo umas bostas, eu fico assim, passa Michael Jackson. Pano, não, mas é o rei do pop, né?
É.
Eu passo esse pequeno pano porque salvou famílias, cara. Foram cinco famílias. Foram
eu te
quatro
entendo, filhos. Entendo. Mas
aí, enfim, foi isso que aconteceu. Eu amei essa criação do WhatsApp. E façam mais, façam mais.
Partilha de cantora Cassiane. Queridos Leila e Valdemias, a paz do nosso Senhor. Espero que estejam bem mesmo com tantos acontecimentos aleatórios que vêm acontecendo nesse país desde que o presidente Lucas foi exaltado. Eu sou cantora Cassiane. Venho por meio deste e-mail trazer uma fofoca, quer dizer, uma partilha gospel que aconteceu com meu tio militar hoje da reserva. Quando eu tinha a idade que Jesus foi ensinar no templo, 12 anos... Meu Deus, Jesus foi ensinar com 12 anos. Trabalho infantil.
Foi, Jesus dando tuitada lá.
Lacrou.
Fecho nos 12 anos. Lacrou.
Jesus devia ser muito tuiteiro.
Tá só uma olhada no lacre.
Minha tia, a Ana Paula Valadão, no grupo Diante do Trono, conheceu um militar, que vamos chamar de Marcos Feliciano Sorriso Perfeito, que tinha por volta de 40 anos. Sempre achei estranho não ser casado com essa idade. Isso é incomum pra crentes. Ah, sim. E, enfim, com 40 anos, ele resolveu contrair o matrimônio. Tá dando ansiedade pra quem não tem 40 anos e não conseguiu casar.
Gatilho, alerta de gatilho.
É, alerta de gatilho. Vai se fuder, caralho. Começar a fuder. Vai tomar no seu cu, o que é que você sabe da vida?
Olha, viado, não mexe comigo!
Ela, crente da Assembleia de Deus, mãe solo e separada devido à ação do inimigo em seu lar, marido saiu de casa para dar glória a Deus em outras residências. Então essa união foi uma verdadeira bênção na vida dela. Família feliz, todos crendo nesse lar ungido e consagrado. Esqueci de contar que, além de militar, ele era cooperador da igreja, uma espécie de trainee gospel que é subordinado ao diácono, ou seja, a base da pirâmide sacerdotal.
Ao
diácono. Ao diácono.
Ai, que susto.
Que também, a depender da situação, pode ser diácono. Um combo perfeito para uma rápida ascensão na vida gospel, militar e crente. Ou seja, ele era um varão perfeito. Em pouco tempo, ela engravidou de uma linda menina e viviam felizes. Ele virou presbítero, quase categoria sênior na Assembleia de Deus Company. Mas certa feita, depois de 10 anos de casado, ele teve um mal súbito. Ah, uma seta do inimigo chamado infarto. Vi, chefe no chat aí. Todos ficaram desolados. Ele ficaria com sequelas. A igreja toda em vigília, crendo na pronta recuperação do servo do Senhor. Mas como diz a palavra, o Espírito Santo convence de todo o pecado e, com medo de ir de arrasta pra cima, na verdade descer de Paulidense pro lado inimigo, chegou pra minha tia e disse... Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, tem uma confissão no Senhor para te fazer. Diga, meu amado varão, disse ela com voz angelical, tenho outro filho de pasmem 9 anos e também sustento outro lar. Essa notícia caiu como as pragas do Egito na linda e perfeita família gospel. Casou.
Correto, porque se você é da família brasileira, você tem que fazer muito. Quanto mais família fizer, melhor. Mais brasileiros.
Casou. E teve outro filho com a mesma idade da minha prima. Mas, para surpresa de todos, ou não, não houve exposed no Facebook e nem nos grupos da igreja. Ana Paula Valadão, do grupo Diante do Trono, decidiu não se conformar com essa derrota e focar em edificar o seu lar. Foi até a casa de Jezebel, conheceu a criança, falou que o varão era dela e que ela não iria sair da casa. Jezebel, a outra, tentou até fazer escândalo, mas foi repreendida em nome do Senhor e se calou. Juntou suas coisas e partiu para uma terra distante. Olha, Foi a Operação Silêncio Ungido. Minha mãe, Mariana Valadão, disse que até hoje a pensão é paga. Acredito que graças ao cargo público do abençoado e não por vontade do homem de Deus. Um dia, mas como todo bom crente que vive de aparência, Marcos Feliciano não tem contato com o filho. E eles vivem uma vida repleta de bênçãos, pregando e cantando na congregação dos justos. Ele agora pastor e ela líder de círculo de oração. Eu, como todo desviado, só observo e espero a queda desses fariseus. E espero que seja com a cara na poeira. Desculpa esse relato ser muito assembleliano, mas às vezes temos que exercitar o evangeliquez para não perder a fluência na língua estranha. Um beijo e chamaramanás, a língua dos anjos. Amei, 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 amei. Que punição esse cidadão merece? Nada, foi um caso perfeito. Você é perfeito, a mulher também, todo mundo merece um 10. Eu amo, eu gosto disso.
E tudo
disso.
Está como tem que estar, né,
tudo
amigo?
Tudo está na ordem de Deus, exatamente. Não vai ter punição.
Porque teve um chifre, uma traição que vai terminar o casamento. Não é motivo. Um crime, não é motivo.
Não é motivo, não é motivo. Escrever um caso chato é um motivo e você não fez isso. Parabéns, que caso maravilhoso.
Você é incrível.
Curto, gente, ele fez em poucos parágrafos uma história. Tá vendo? Aprendam. Aprendam vocês aí
aprendam.
De casa.
O outro, Fabrício, aleluia, carai.
É, mas que aleluia, porra.
Aleluia, porra. Partilha de Capitão América. Olá, Leila, tudo bem? Nossa, ignorou você, Glau.
É, foda-se, eu paro no seu cu.
Cala a boca, vai tomar no cu.
Tô aqui pra partilhar uma sequência de bafão do meu antigo trabalho. Há 3 anos, eu era militar e trabalhava na área administrativa. No mesmo prédio, trabalhava um oficial, vamos chamá-lo de Tony Stark. E uma sargenta, vamos chamá-la de Natasha Romanoff.
Ai, fã da Marvel.
Você é gay?
Por quê?
Natasha Romanoff
não,
não
Natasha
é referência
Romanoff
drag,
é o nome da Viúva Negra. É Natasha Romanoff.
Ah, tá. É só um nerd. Tá.
É fã da Marvel.
Vontade de chorar e morrer.
O Tony Stark era o típico militar de meia idade. Fazia academia, tinha um sedã. Eu amo o detalhe.
É, tinha um sedã muito
tinha um sedã, usava camisa polo breguíssima e posava de pegador, mesmo sendo casado. Natasha Romanoff tinha acabado de sair da formação, tinha se mudado do estado dela e infelizmente acabou caindo na sessão de Tony Stark. Todo mundo achava estranho a forma como ele a tratava. Era uma mão na cintura, era uma hora extra, era uma carona pra casa. Na época, eu perguntei a ela se ela estava sofrendo algum tipo de assédio, mas ela disse que não era nada disso, que estava tudo ok. Passaram-se 6 meses disso, até que um dia, perto do fim do expediente, a esposa de Tony Stark apareceu no estacionamento do trabalho, fazendo um super barraco, falando que já sabia de tudo, que o Tony Stark estava traindo ela com a Natasha Romanoff, que viu as nudes dela no WhatsApp e que queria o divórcio. Ele, como todo homem hétero canalha, pôs a culpa na sargento, falando que ela o seduziu e que ele nunca queria ter traído a esposa. Esse foi um momento de união no prédio, pois de soldado a major, todos estavam grudados na janela, querendo ver o circo pegar fogo.
Muito bom esse momento.
Muito bom, aliste-se já. Natasha, quando soube, ficou puta da vida. Disse que não seduziu ninguém, que os dois eram adultos e que sabiam sim o que estavam fazendo. Mas como o mundo é escroto e machista, ela foi considerada a vagabunda destruidora de lares. E infelizmente ela não conseguiu segurar essa barra. E é lógico que não teve apoio no trabalho. Então pediu transferência para outro estado.
Tadinha.
Achou que essa história ia acabar sem plot twist, Leila? E Glau?
Não, deixa ele me ignorar, deixa ele me ignorar.
Nananina, não. Uma semana depois da transferência dela, o celular da sargento foi furtado. E por causa disso, acabou vazando as nudes do Tony Stark, que ela tinha no WhatsApp.
Olha.
Sobre as nudes, 2 observações. Primeiro, que o Tony Stark, pelo jeito, não sabia a regra básica de tirar nude, que é não mostrar o rosto. E segundo, é que aquele ditado que quanto maior o carro, menor a rola, é verdadeiro.
Ih, gente, tu não mostra o teu rosto não quando manda nude, é?
O carro era sedã, mas a rola é hatch, meu amigo. Obviamente, todo mundo viu as nudes dele. Tony até tentou negar, dando uma de Dória.
É.
Mentira que ele jogou a do deepfake. Mas não, rolou. Além disso, o pessoal começou a caçar fotos dele de sunga no Facebook, percebendo que havia um volume ali que não condizia com as fotos vazadas. Ou seja, rolava uma meia ou uma prótese, sei lá, porque o volume ficava maior do que era nas fotos do Facebook. Facebook. Com a reputação mais baixa do que o meu score no SPC, Tony Stark acabou sendo apelidado dos mais variados apelidos. Entre eles, Oficial Rolinha e Rola...
Ai,
Rola Negativa.
Que triste.
Rola Negativa.
Que triste.
Ai, o Rola Negativa é muito bom. Que, obviamente, eu o deixava putaço. Ele tentou até processar a Natasha, mas como a sargento tinha o boletim de ocorrência de furto, né? Ele não tinha como provar que foi ela. Então não deu em nada. Sem apoio nenhum, Tony Stark também não conseguiu ficar no trabalho por muito tempo. E algumas semanas depois, pediu transferência para outro estado. E há quem diga que ele sofre com esse apelido até hoje.
Dan, dan, dan.
Que partilha, que partilha. Amei você também.
Eu gostei funcionário do, eu gostei do
da administração militar.
É um ótimo apelido.
Eu também gostei.
Que punição. Fala, acho que nem
tem uma celebridade aí que tá rolando a foto no Twitter que estão falando que é rolinha também. E eu com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tô aqui pra julgar. Amigo, e aí? Que punição esse rapaz? Ele já foi bem punido, né?
Ele já foi muito punido, eu acho. Eu não sei. Ele punição pro ouvinte aí que me ignorou. Ó, foda-se você, seu bosta.
Merda nenhuma. Desculpe.
A diva foi genial.
Mas parabéns. Você escreve um ótimo caso.
Nunca pare, hein? Nunca sai da administração da PM. Nunca.
Gostei, gostei bastante.
Gostei muito. Glau, tem um chorinho aqui
que a
gente preparou, que vai encerrar o programa, que agora é o seguinte, ouvintes. Tem muita partilha que sobrou, que tá no meu Excel de fofocas, que são ou muito curtas ou não tem ápice. Então eu vou criar a sessão chorinho no final, que vai ter um chorinho tocando de fundo pra anunciar o que eu preciso ter o que fazer com essas histórias.
Isso é ótimo.
Pode
ir. Isso é ótimo. Boa tarde. Morava perto do quartel e nunca... O nome da pessoa é Tidinha, tá? Morava perto do quartel e nunca tive problema com os abacates. Não olhavam e nem mexiam. Andavam normalmente como se as mulheres da vizinhança não existissem. Até que estava com uma amiga no centro, eu com 12 anos, e um abacatezinho mexeu comigo. Minha amiga surtou e falou que era assédio, a menor de idade. O milico tirou uma carteirinha do bolso dizendo que era patente X e minha amiga estava desacatando o princesão verde. Liguei pro meu pai, que era amigo do cara que mandava no quartel da patente X e que não faço ideia. Meu pai e o amigo apareceram em 10 minutos, o abacate foi preso. Depois disso, os miligos passaram um ano andando de cabeça baixa quando saíam do quartel pra conversar entre eles e cochichavam. Fim, vocês são lindos.
Ok, ok. Uma mini partilha, uma nano partilha.
É.
Que termina com justiça, né?
Construção. É sobre... Que construção de história. Incrível.
É sobre justiça, fazer justiça.
Eu acho que o chorinho não dá pra gente comentar. Tá, eu acho que o chorinho tem só que você sentir. Só...
Sentir.
Só deixa.
Eu também acho.
Só deixa.
E é isso, jovem ouvinte. Aliste-se já aos ouvintes pagãos. Sim. Ao exército de fofoqueiro de que tá sempre aqui com a gente. Chore se você chorou com o chorinho. É exatamente, Renata. Chorinho é pra isso, pra você chorar. Aliste-se já. Quero agradecer aos ouvintes pagãos que estão aqui, que viabilizam a gente existir, continuar com o projeto. Muito obrigada. Agradecer o meu amigo Claudemias, que já está de volta e que não é rola negativa. De acordo com a Jair, me arrependi.
Meu Deus do céu, essa história tem que parar. Gente, vocês têm que parar de comentar na minha foto sobre pênis o tempo todo, né? Tá ficando chato já.
A galera da paróquia dele segue ele,
tipo,
gente.
Minha mãe me segue, sabe? Vamos lá.
E Publi da Sunga vem aí, né?
E o Publi da Sunga vem.
Um beijo pra todos.
Um beijo.
A gente se vê no próximo programa. Não se esqueçam de... Vão lá, a gente também tá no YouTube, hein? Vão lá se inscrever, assistir os episódios do Hoje Tem, que estão lá e estão cá aqui na plataforma de áudio. Segue a gente, compartilha esse episódio, isso ajuda demais a gente a crescer. Manda no zap, manda nas suas redes sociais, faz propaganda. A gente agradece demais. É isso que mantém a gente no ar também. Então,
vamos lá, muito vamos obrigado. Lá. Tchau.
Tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirena, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.